Como disse aqui um nosso amigo que apresentou o Lenin nestes cursos, o Status Kovelakis, o Lenin, e dizia ele, o seu continuador, Mao Tse-Tung, são, nesta série, os dois, as duas personagens malditas. As demais foram presas, assassinadas, de alguma maneira derrotadas, e o Lenin dirigiu a Revolução Bolchevique ao poder, o Mao Tse-Tung dirigiu a Revolução Chinesa, um país que representava um quarto da humanidade, ao poder, e portanto suportam o ónus de uma experiência histórica de construção do Estado socialista. O Lenin no início disso, na Rússia, e o Mao Tse-Tung por bastante mais tempo, entre 49 e 76, na China. E, portanto, provavelmente por isso, há um mundo de preconceito, de oposição, há uma, em alguns casos, tanto em relação ao Lenin como ao Mao, e em particular em relação ao Mao Tse-Tung, quase mesmo uma campanha de satanização. O imperador depravado, o Stalin chinês, etc., numa literatura das vítimas da Revolução Cultural, muitas das quais com muita razão de queixa, e um mundo de preconceitos, mesmo à esquerda, onde o Mao Tse-Tung, em muitas correntes do marxismo, era considerado como uma espécie de autor ou de pensador submarxista, asiático, que escrevia para os camponeses, o que, aliás, era verdade. Eu gostaria de dizer, portanto, que é nesse contexto de um forte mundo de preconceitos em relação à personagem que hoje se pode falar e discorrer sobre o Mao Tse-Tung. E que temos, e refiro como precaução, como prevenção. Sabemos muito pouco sobre a história, na historiografia europeia, segundo a prevenção, sabemos muito pouco sobre a Revolução Chinesa no século XX. Sabemos alguma coisa, mas em primeiro lugar as fontes não estão abertas. As fontes oficiais do Estado chinês estão quase todas fechadas. Começaram agora a abrir em certos sítios parte dessas fontes. Em relação, por exemplo, ao dissídio sino-soviético, começaram agora a abrir. E além disso, na Europa, são raros os historiadores que falam qualquer das línguas chinesas. Seja o cantonês ou seja o mandarim, não se fala. E, portanto, não se lê. E, portanto, grande parte da historiografia que no Ocidente tem sido feita sobre a Revolução Chinesa ou sobre algum aspecto da Revolução Chinesa, designadamente a Revolução Cultural, que está, naturalmente, concita recentemente mais atenções, são na base de textos indiretos, de obras indiretas. Os arquivos estão fechados, a consulta às fontes indiretas não existe, o conhecimento da língua, de uma forma geral, não existe e, portanto, temos que ser muito modestos em relação àquilo que podemos saber. O que sabemos é ciência de bibliografia de segunda mão, quase sempre. É certo que há alguns autores que têm publicado com sucesso coisas como, por exemplo, recentemente saiu um livro sobre o Xuan Lai, de um autor que diz ter sido funcionário dos arquivos centrais e que recolheu umas fichas que conseguiu passar clandestinamente para o Ocidente, e que cita abundante documentação sobre a Revolução Cultural, designadamente, e que saiu há pouco tempo. Mas, como vocês compreendem, as fontes que ele cita ninguém pode compará-las, porque ele cita documentos e fontes para cujos arquivos não há acesso. E, portanto, temos que acreditar. Mas isso não é base de um trabalho académico sério e sustentado. Quer dizer, temos que acreditar ou que não acreditar. É um palpite que se tem. E, portanto, estes são limites sérios que se têm em relação à história da China, em geral, à história da Revolução Cultural, muito em particular, porque os arquivos da Revolução Cultural estão rigorosamente encerrados. Queria também dizer que estamos a falar da China do século XX, um Estado que tem uma população que representa um quarto da humanidade, que no princípio do século XX era maciçamente camponesa e mergulhada num atraso semi-feudal profundo, ainda que com zonas urbanas ou industriais litorais com algum peso, mas claramente minoritárias perante a imensidão da estrutura social camponesa do país, onde nunca houve, até 1911, nada de parecido com uma revolução liberal. E é neste país, é no quadro deste país, de um dos países mais atrasados do mundo, que estamos a falar da segunda mais importante revolução vitoriosa da primeira metade do século XX. E dos problemas que, naturalmente, ela levanta. Como o tempo é pouco, eu vou dividir a minha exposição em duas partes. O papel de Mao Tse-Tung na história da Revolução Chinesa, referências breves, considerando a história da Revolução Chinesa de 1911 a 49, até à tomada do poder. A Revolução de 1911, já lá vamos, é a primeira revolução de tendência liberal que há na China. E uma segunda parte, o papel, dentro desta primeira, o papel de Mao Tse-Tung na história da China, o papel na Revolução e, em segundo lugar, o papel na construção do socialismo na República Popular da China. De 1949 a 1976, que é o ano da morte do Mao Tse-Tung, e imediatamente a seguir o ano da derrota da Revolução Cultural e do início do processo de restauração do capitalismo. E em segunda parte, vou tentar propor, sugerir, o que julgo serem os pontos principais do contributo do maoísmo para o marxismo. Aquilo que são os aspectos que deduzo do percurso que tentarei sintetizar anteriormente. O papel de Mao Tse-Tung na Revolução Chinesa. Vou começar. A Revolução Chinesa, queria dizer-vos, caracteriza-se, é um longo período de guerra permanente. De 1 de agosto de 1927, data do levantamento de Nanchang, que marca o início da luta armada do Partido Comunista da China, e ainda hoje é o Dia do Exército da China, desde o levantamento de Nanchang, 1 de agosto de 1927, até ao dia 1 de outubro de 1949. São 22 anos de guerra popular revolucionária ininterrupta até à tomada do poder. Ainda que o Partido Comunista Chinês tenha a sua criação em 1921 e que o processo revolucionário chinês se possa dizer que se inicia de alguma maneira em 1911, como veremos. Mao Tse-Tung pertence ao Partido Comunista Chinês desde a sua fundação em 21, ao Comitê Central em 23, mas na realidade só é o dirigente fáctico do Comitê Central do Partido na Conferência de Tsuni em 6 de janeiro de 1935. E portanto ele dirige como dirigente de facto, mesmo em 35 não de jure, de facto, dirigente de facto do Partido, do Bureau Político do Partido, Presidente do Comitê Central do Partido, é mais tarde, só é eleito Presidente do Comitê Central do Partido em 43, mas é o dirigente de facto do Partido desde a Conferência de Tsuni, que é a Conferência da Longa Marcha, janeiro de 1935, e dirige o Partido 41 anos, de janeiro de 35 a setembro de 76, até à data da sua morte. A Revolução Chinesa, portanto, é um longuíssimo período. É quase toda a primeira metade do século XX. 1911-49, sob a direção revolucionária do Partido Comunista da China, 22 anos, de 1949, de 1927 a 49. Tem quatro guerras sucessivas até à tomada do poder. Vou aqui utilizar a periodização adotada pela história oficial do Partido Comunista da China. Não tenho conhecimentos para propor outra e, portanto, devo dizer que esta é a história oficial, tal como ela a apresenta. A Primeira Guerra Civil Revolucionária, 1911-1927, já tentarei falar disso. A Segunda Guerra Civil Revolucionária, Primeira Guerra Civil Revolucionária, o Partido Comunista aliado ao Kuomintang contra o feudalismo, contra os senhores da guerra, os aliados do imperialismo, etc. A Segunda Guerra Civil Revolucionária, de 27 a 37, que opõe o Partido Comunista e o seu campo social e político contra o Kuomintang, aliado aos senhores da guerra. A terceira é a Guerra de Resistência Antijaponesa, baseada no acordo do Partido Comunista com o Kuomintang contra a invasão japonesa, que se inicia antes da Segunda Guerra Mundial e se prolonga pela Segunda Guerra Mundial, como vocês veem pelas datas, agora não veem, mas 37-46. E a terceira, Guerra Civil Revolucionária, que retoma a luta do Partido Comunista e do seu campo com o Kuomintang e que termina com a vitória do Exército Popular de Libertação e a ocupação de Pequim, a ocupação de Pequim em janeiro de 49 e a proclamação da República Popular da China em 1 de outubro de 1949 em Pequim. A Primeira Guerra Civil Revolucionária, portanto, como vem aqui muito rapidamente sintetizado neste primeiro póster, temos os dois campos. Há a burguesia nacional, o Kuomintang, que se chama o Partido Nacional, fundado pelo Sun Yat-sen, em 1912, é o Partido da Burguesia Nacional, com o apoio do Partido Comunista, após a sua fundação em 21, contra aquilo que são os feudais, os senhores da guerra, o capitalismo burocrático, ou seja, os setores da burguesia compradora e as potências imperialistas, o Japão e os ocupantes ocidentais. Os objetivos são o nacionalismo, a democracia e, utilizando a fórmula do Sun Yat-sen, o bem-estar do povo. É preciso dizer, neste primeiro período, que vai de 11 a 27, a China é sacudida por uma grande vaga nacionalista. A China tinha tido derrotas humilhantes no fim do século XIX. A derrota da guerra com o Japão, 1894, a revolta dos Boxers, a célebre revolta dos Boxers, de 98 a 1901, no princípio do século, e exatamente em 1911 dá-se a primeira revolta liberal, a Revolução de Wuchang, assim se chama, que derruba a dinastia Manchu imperial, derruba o império. A que se segue, a seguir, no ano seguinte, em 1912, uma revolução republicana dirigida pelo Sun Yat-sen, que proclama em 1912 a primeira república da China. Devo dizer que abre um período de grande guerra, de grande caos na China. O Sun Yat-sen é derrubado pouco tempo depois, os senhores da guerra em cada região da China proclamam o seu poder, os senhores da guerra combatem-se uns aos outros, os imperialistas reforçam as suas posições na orla litoral da China e a China entra num grande período, após a dissolução do Império, num grande e caótico período em que dominam os senhores da guerra e em que a burguesia nacional tenta criar uma força política capaz de realizar uma revolução democrática nacional contra o feudalismo e contra o imperialismo, dirigida pelo Kuomintang. A Revolução Russa tem uma enorme influência nesta fase dos acontecimentos e na radicalização do nacionalismo chinês. Desde logo cria-se o Partido Comunista em 1921, é dirigido por um homem, um dos fundadores do marxismo na China, um dos primeiros homens que fundou os círculos marxistas, que se chama Chen Tuxiu, será o primeiro secretário-geral do partido. Eu peço desculpa, mas não vou escrever o nome de cada um destes senhores aqui, porque senão nunca mais acabava. E eu sei que eles não se pronunciam assim, e eu ainda leio pela antiga caligrafia, que é aquela que me habituei, porque isto hoje já nem se lê Chen Tuxiu, se lê Chen Tung Ting Tong, não, e eu não sei. Portanto, vou usar a ortografia dos anos 70. Um senhor chamado Chen Tuxiu é o fundador do partido. O Mao Tse-tung é fundador, é responsável desde o início pela província natal, onde ele nasceu, a província do Hunan. Chamo-vos a atenção, a província do Hunan faz parte das províncias meridionais, é esta aqui. E, portanto, esta parte meridional da China é uma parte que é atravessada neste período por um vento de agitação nacionalista revolucionária muito importante. A China, neste período, atravessa grandes levantamentos, greves nas cidades, manifestações contra os estrangeiros, o movimento 4 de maio de 1919, que é contra o facto do Tratado de Versalhes e da Conferência de Tereçais terem entregue os domínios estrangeiros dos alemães derrotados na guerra, não são devolvidos aos chineses, são entregues ao Japão, o que provoca um movimento 4 de maio de protesto em toda a China, um movimento onde os comunistas, aliás, vão nascer, nestes movimentos, antes de fundar o partido, o movimento 30 de maio de 1925, quando as tropas inglesas em Cantão abrem fogo sobre os manifestantes e isso origina um movimento de revolta por toda a China e muitíssimo importante. E, portanto, além de criar o Partido Comunista, radicaliza o movimento patriótico e democrático e o Sun Yat-sen restaura a República em 1920, restaura a República em Cantão. Cantão é esta coisa aqui, Guangzhou, não sei porque é que se... Mas nós chamávamos Cantão, mas é assim, o nome equivalente a Cantão. Está a ter uma grande importância neste período, é uma zona urbana e operária de grande importância nos acontecimentos deste período. Inicia-se neste período também a Revolução Agrária. A Revolução Agrária é a Revolução Camponesa, são milhões de camponeses que ajustam contas com os senhores feudais e os senhores da terra. Constituem associações camponesas, expropriam, liquidam fisicamente os senhores da terra e num movimento totalmente espontâneo. É exatamente para chamar a importância desse movimento espontâneo que Mao Tse-tung fará o célebre relatório do movimento camponês do UNAM e defenderá, como veremos, uma linha política alternativa para a revolução por parte do Partido Comunista da China. Mas o movimento camponês assalta todas estas províncias do sul. Hunan, Shaanxi, Fujian, tudo aqui, toda esta parte do sul é varrida por este movimento camponês radical dos anos 20, sobretudo entre 25 e 27, que prepara depois os acontecimentos do fim deste período. Eu gostava de dizer que a política da Internacional é esta. A Internacional convence que o Kuomintang é o partido que vai realizar a Revolução Nacional na China, a Revolução Democrática Nacional na China, e dá ordens estritas ao Partido Comunista para apoiar o Kuomintang e ir atrás do Kuomintang. E fazer o impossível para manter a aliança com o Kuomintang. Era a aliança motora. E a Internacional, a União Soviética celebra um acordo com o Kuomintang, um acordo de ajuda com o Kuomintang. O Chiang Kai-shek, é chefe militar do Kuomintang, vai fazer os seus estudos militares em Moscou. O Internacional destaca vários dirigentes revolucionários para não só reorganizar o partido Kuomintang, como para fundar a Academia Militar de Preparação dos Oficiais do Kuomintang. Forma-se um governo de unidade nacional em Nanquim. Em Nanquim, que é... Agora não estou a ver para onde é que é. Ao pé de Xangai. É Nanchang? Não, Xangai é para ali. É ali, Nanquim. Um governo de unidade nacional em Nanquim, com dois comunistas dentro desse governo. E, portanto, o Partido Comunista... Mas reparem, o Kuomintang, desde o princípio, põe reservas à unidade com o Partido Comunista. Tem que ser uma coisa muito bem negociada. O Partido não é um acordo com o Partido Comunista, é o Partido Comunista aceitar entrar no Kuomintang um a um. Um a um. Que é o que eles fazem. Entram um a um dentro do Kuomintang. Não é uma aliança de partido para partido. O Partido Comunista aceita entrar nestas condições. Bom, eu devo dizer-vos, para atingir razões, que os acontecimentos precipitam-se muito rapidamente. Após a morte do Sun Yat-sen. O Sun Yat-sen morre em Pequim. O norte da China está na mão dos senhores da guerra. O Sul, a partir de Cantão, é a área de influência do Kuomintang e do Partido Comunista, sobretudo nas cidades, o Partido Comunista está nas cidades, nas grandes cidades, onde se desenvolvem confederações, um movimento operário importante, cria-se a primeira confederação sindical, e os quadros do Partido Comunista estão nas lutas operárias, estão a chefiar os movimentos operários deste período. De qualquer maneira, o Sun Yat-sen morre em 25, E o Chiang Kai-shek, que é o chefe militar do Kuomintang, apoiado pelo governo da União Soviética, torna-se o chefe do Kuomintang, com a aliança dos soviéticos. E logo que chega ao poder, em 26, faz aquilo que se chama o primeiro golpe de cantão, que é prende numerosos comunistas e impõe condições severas para o Partido Comunista continuar a participar no Kuomintang. A Internacional aceita as condições e considera que manter a unidade com o Kuomintang é a questão essencial. Simultaneamente, em 26, no fim deste período, vai começar a guerra contra os senhores do Norte. E a pretexto de começar a guerra contra os senhores do Norte, o Chiang Kai-shek diz, para continuar a aliança com o Partido Comunista, o Partido Comunista tem que aceitar, não há revolta camponesa, desvincula-se da revolta camponesa, grande parte dos membros do Kuomintang são proprietários de terra e, portanto, são atingidos diretamente pela revolta camponesa. Uma condição absoluta era que o Partido Comunista não apoiasse a revolta camponesa, como não apoia, o papel do Mao nesse apoio é totalmente individual, e além disso não haver greves, não haver desordens, nas ruas não haver greves. O Partido Comunista não rompe por causa dessa situação, decreta-se a lei marcial, proíbem-se as tais desordens, começa a campanha contra o Norte. Em 1 de Abril de 27, o ano de 27 é um ano absolutamente sinistro neste período, é o fim deste período, em 1 de Abril de 27, depois de, em março, os operários de Xangai terem conquistado a cidade de Xangai sob a direção do Partido Comunista, o Xuanlai, e de terem, por imposição do Partido Comunista, entregues as chaves de Xangai ao Chiang Kai-shek para ele tomar conta pacificamente da cidade, março, no dia 12 de abril, o Chiang Kai-shek desencadeia o massacre anticomunista de Xangai. Morrem milhares de comunistas no massacre de Xangai. Em Pequim, o senhor da guerra, que chamado Shang Tsolin, faz um massacre semelhante contra os comunistas de Pequim. É, aliás, atacada a própria legação da União Soviética e são presos e chacinados centenas de comunistas também em Pequim. Em 21 de maio de 27, dá-se um golpe militar pró-Chiang Kai-shek em Wuhan. Wuhan é aqui. Era aqui que estava agora sediado o governo de Unidade Nacional. Esse golpe, que é apoiado pelos senhores das terras, transforma-se num massacre tremendo contra as associações camponesas. São chacinados milhares de dirigentes das associações camponesas, o Partido Comunista, tudo. É uma chacina total. O golpe militar de Wuhan. Em julho, a ala esquerda do Kuomintang rompe oficialmente com o Partido Comunista da China sob o pretexto que o partido está a apoiar a revolta camponesa. E quando se faz o levantamento de Cantão, levantamento operário de Cantão, dezembro de 27, 11 de dezembro de 27, a comuna de Cantão, como é chamada, é sangrentamente liquidada pelo exército do Kuomintang. 5 mil mortos. É preciso dizer que de março a agosto de 27, a direção do Partido Comunista insiste sempre, mesmo depois do massacre de Cantão, de Xangai, em que se deve manter a unidade com a ala esquerda do Kuomintang. Sempre. São as diretivas da Internacional Comunista. E só numa conferência alargada de agosto é que o secretário-geral, o Chen Tuxiu, é afastado do partido, responsabilizado pela política que era a da Internacional Comunista, e a direção do partido estabelece uma luta dentro do partido acerca do caminho a seguir. Uma linha de resposta que é uma espécie de fuga para a frente, os levantamentos nas cidades, que a linha oficial do partido, a história oficial do Partido Comunista, mais tarde virá a classificar de putschista e aventureira, que são o levantamento de Nanchang, agosto de 27, o levantamento das colheitas de outono no UNA, a comuna de Cantão no fim desse ano, tudo grandes desastres militares, esmagado, tudo esmagado pelo exército do Kuomintang. E uma outra linha que se opõe a esta, portanto, havia primeira linha do Kuomintang, a linha da Internacional, que era ir atrás do Kuomintang, foi derrotada pelos factos, e depois há este balanço. Atacar as cidades, recuperar as cidades, ou, e essa é a linha que o Mao Tse-tung defende, sobretudo a partir do seu célebre relatório sobre o movimento camponês na província do Hunan, em março de 27, o centro da revolução na China é a revolução agrária. O apoio e a direção do movimento dos camponeses por parte do Partido Comunista, conduzindo uma guerra popular prolongada que conduz ao cerco das cidades pelos campos a partir de bases rurais da revolução e do poder popular. Essa linha, que também denunciava o desvio de direita, segundo ela, que punha o partido a reboque do Kuomintang, mas também e o privava do apoio do campesinato, esta linha é rejeitada pelo Comitê Central desde março de 27 até 1935, até à Conferência de Suni. O Mao Tse-tung, aliás, vai ser afastado do Comitê Central sucessivamente em 27, em 31, 32, e, portanto, ainda que tenha um papel bastante importante nas bases vermelhas do Kiangxi, a seguir, não tem papel na direção não tem um papel central na direção do partido entre 27 e, sensivelmente, 35. Está em minoria, apesar de ser comandante militar e de ser um dos dirigentes da República Soviética do Kiangxi, que é o nome que eles dão à base vermelha que se vai aqui fixar. A Segunda Guerra Civil Revolucionária, 20, são 10 anos, dura 10 anos, o Partido Comunista apoiado nas bases vermelhas rurais, são 13 em toda a China, os ativistas do Partido Comunista retiram das zonas urbanas onde foram chassinados para bases rurais, quase todas, tenho a impressão que tenho aí outro mapa, isto é o mapa da longa marcha, mas quase todas as bases, as principais bases são aqui, enfim, há bases noutros pontos da China, mas a grande base de Kiangxi é aqui, é numa zona montanhosa que fica aqui na zona central soviética, não é? Que fica aqui nas províncias do Fujian e do Shaanxi, é uma zona montanhosa, difícil acesso, onde... para onde se retiram as forças do Exército Vermelho, daquilo que eram as forças dos levantamentos urbanos, que se chamou Exército Vermelho, que eram operários, estudantes, intelectuais, e que se juntam, é preciso dizer, o Exército Vermelho era guerrilheiros que eram meios bandidos, meios robins dos bosques, guerrilha camponesa, aquilo junta-se tudo em exércitos populares, corpos de exércitos que são organizados, sobretudo, nesta zona que eu acabei de dizer, pelo Mao Tse-tung e pelo Chuté. A direção do partido está clandestina em Xangai e continua a considerar que o eixo principal da luta é nas cidades. Vai ficar, aliás, no clandestina nas cidades até 1933, se não estou em erro. Mantém-se, aliás, essa linha de que o campo... Há aqui estas concepções. Ou se faz, ou a Revolução Chinesa se baseia numa revolução agrária, em que o Partido Comunista dirige a reforma agrária e a revolução camponesa. E isso é a linha central da Revolução Chinesa. Uma guerra popular prolongada que cerque as cidades e depois marche sobre elas. Ou o campo é uma base de apoio provisória para atacar as cidades. E o campo é o apoio indispensável para a recuperação rápida das cidades. Esta é a divergência de uma revolução que, portanto, se quer fazer, sobretudo, assente na ideia de recuperar rapidamente os grandes centros urbanos. E essa linha vai, essa luta de ideias vai manter-se no Partido Comunista praticamente até à Conferência de Sunni, até ao desastre que antecipa a longa marcha. E, na realidade, as sucessivas direções do partido, o partido muda de a seguir à queda do Chen Tuxiu, há um senhor que se chama Xu Xinpai, depois vem um sindicalista que vai ser assassinado pelo Kuomintang, Xiang Xunghua. Bom, mas vocês sabem que no Partido Comunista Chinês passa-se uma coisa que não se passa na maioria dos partidos do Ocidente, é que há secretários gerais, mas que são figuras bastante decorativas, e frequentemente o poder está na mão de homens fortes do partido, que não têm cargos formais, ou que têm cargos no Comitê Central ou no Politburo. Por exemplo, quando vem este sindicalista, o Xiang Shengfa, o homem forte do partido, ligado à Internacional, o homem da Internacional, é o Li Lishan, que é um opositor ferrenho da política maoísta e que dá uma ordem de ataque às cidades da Internacional, uma ordem de ataque da Internacional, aliás, às cidades em 1930. Changsha, Vunan, Nanchang, tudo isto se transforma em grandes desastres militares. A superioridade do inimigo nas cidades é esmagadora e o Mao Tse-tung, o Xu Te, o Peng Dehuai, que são os grandes chefes militares do chamado Exército Vermelho, não acatam as ordens do Li Lishan, em parte porque veem que aquilo não vai conduzir a grandes derrotas militares. Bom, de qualquer maneira, o Li Lishan é afastado, depois das derrotas todas, por esquerdismo, por aventureirismo. E em 1931, a Internacional manda um homem forte, acompanhado de 27 bolcheviques, que é um senhor chamado Wang Ming. Wang Ming e os seus 27 bolcheviques para tomarem conta do Partido Comunista da China. E o Wang Ming vem aplicar a política da Internacional. Recuperar as cidades. Recuperar rapidamente as cidades. O Mao Tse-tung, entretanto, é eleito presidente da tal República Soviética do Jiangxi, mas está bastante afastado. É preciso dizer que mesmo a política agrária praticada neste período, em muitos aspectos, não merece o apoio dos apoiantes do Mao Tse-tung. Quer dizer, eles acusam de ser uma política muito sectária e violenta, excessiva, em relação àquilo que seria o período adequado da Revolução. Portanto, há aqui divergências substanciais. De qualquer maneira, para atacar razões, chega a altura em que os senhores da guerra fazem o pacto de acordo com o Chiang Kai-shek, os senhores da guerra e o Kuomintang entendem-se e a China é unificada sob a autoridade do Chiang Kai-shek e do Kuomintang. Nessa altura, o Chiang Kai-shek resolve tratar do problema das bases vermelhas e, sobretudo, da base vermelha do Jiangxi. Vai lançar aquilo que se chamam as campanhas de cerco e aniquilamento. 5 campanhas de cerco e aniquilamento. 1, 2, 3, 4, 5. As 4 primeiras são derrotadas pela tática de guerrilha. Com sucesso. Deixem-nos entrar, já falamos disso. Deixem-nos entrar, quando eles param nós atacamos, quando fogem nós atacamos, etc, etc. Essas coisas que vocês sabem. Na 5ª, a Internacional Comunista resolve resolver o problema e manda um especialista militar, alemão ou austríaco, não tenho a certeza, Otto Bauer. Vai fazer a longa marcha, aliás, depois, e vai ficar em Jena. Otto Bauer, que estabelece uma linha nova, uma política nova, que contraria as das 4 ofensivas anteriores, que é, em vez de fazer a guerra de movimento, quando eles avançam nós recuamos, quando param nós atacamos, aquilo que era a guerrilha, resolve fazer cercar o Jiangxi por uma rede de bunkers inexpugnáveis. Contra a opinião dos chefes militares guerreiros. E é claro que é o desastre. É o desastre. A superioridade militar do Kuomintang permite fazer um cerco efetivo a toda... É preciso dizer que, nesta altura, o Chiang Kai-shek começa a empregar conselheiros militares hitlerianos. É preciso dizer, aliás, que se passa uma coisa na China interessante. É que o Kuomintang não se torna um partido fascista do tipo mais ou menos europeu pelo facto de os japoneses terem invadido a China e, portanto, é esse conflito ter afastado a aliança com os países do eixo do Kuomintang. Porque o Kuomintang é um partido cada vez mais de tipo fascista, com os camisas azuis, com uma milícia, com um discurso nacionalista radical anticomunista de tipo fascista, etc. Mas a intervenção do Japão nesta história vai mudar o curso da evolução do próprio Kuomintang. De qualquer maneira, a quinta campanha, a base de Kangxi é cercada. A tática vai ser tentar romper o cerco e fazer uma retirada estratégica. Essa retirada estratégica, como sabem, chama-se a longa marcha. A longa marcha está para a Revolução Chinesa, como a retirada de Dunkerque está para os aliados anglo-americanos na Segunda Guerra Mundial. É uma retirada que permite salvar o essencial das forças, retomar posições de contraofensiva estratégica e continuar a guerra em posição de superioridade. É uma retirada estratégica que faz parte dos anais da história militar e está aqui basicamente traçada. Eles rompem o cerco aqui e, sempre sob o ataque das forças do Kuomintang, durante um ano, isto passa-se em outubro de 1934, durante um ano vão percorrer toda a China até chegar ao noroeste, à base de Wuqi, onde havia também um grupo de guerrilheiros, na província do Shaanxi, que é esta aqui, Shaanxi. E, portanto, durante um ano, as forças do... O que restava do Exército Vermelho é que se juntam outras forças da guerrilha que se vão juntando a este percurso e retiram-se para... A longa marcha são 9.700 quilómetros durante um ano. Eu fiz as contas em andar qualquer coisa como 27 quilómetros por dia, até ao norte do Shaanxi, e as baixas são gigantescas. Dos 86 mil homens que partem da base do Kangxi, chegam lá uns 8 mil. Depois juntam-se aos exércitos, às forças locais, e retomam a iniciativa. O grosso do Exército Vermelho terminou a longa marcha em outubro de 1935. E no decurso da longa marcha, em Tsuni, numa parte, aliás, extremamente complexa e perigosa da longa marcha, em 6 de janeiro de 1935, numa conferência informal dos principais dirigentes e chefes militares do partido, estão aqui, conferência de Tsuni, vocês reconhecem aqui Mao Tse-tung, Xu Enlai, Xu Te, o Deng Po Shei, aquele que era chefe militar na Revolução Cultural é corrido, Deng Xiaoping, Liu Shaoxi, Lin Piao, estão aqui todos os principais dirigentes, os futuros dirigentes do Estado, estão aí todos, na conferência de Tsuni. Não está nenhum dos dirigentes da Internacional Comunista. A não ser, escondido aqui assim, o pintor escondeu-o aqui assim, o Otto Bauer, o responsável pelo desastre militar. Nesta conferência de Tsuni, que não é um órgão oficial do partido, é uma conferência dos chefes do partido, chefes político-militares do partido, o Mao Tse-tung ganha definitivamente a liderança do Partido Comunista da China. Ainda que o secretário-geral que vem a comandar o partido nessa altura é um senhor chamado Po Ku, que é um senhor que desaparece na história, mas é o secretário-geral formal do partido. O Mao Tse-tung só é presidente do Bureau Político do partido em 42. Mas toma a direção do partido, na realidade a direção fáctica do partido, a partir daqui está nas mãos do Mao Tse-tung. Mas é preciso dizer que a primeira reunião do Bureau Político após a longa marcha é presidida pelo Wang Min, que vem de propósito, em nome da Internacional, presidir a essa reunião. Bom, no período, no fim do período anterior, é preciso dizer que há vários acontecimentos, eu estou aqui a passar por cima dos acontecimentos internacionais. O Japão tinha começado a invadir a China, e na China há um grande sentimento anti-japonês
e uma grande perplexidade acerca do facto do Kuomintang preferir atacar os comunistas do que atacar os japoneses. É uma coisa que mesmo nos meios da burguesia nacional e patriótica chinesa se compreende muito mal, que a opção do Kuomintang seja os comunistas. O Kuomintang não faz nenhum gesto militar para se opor ao ataque dos japoneses nas principais cidades. E os comunistas exploram isso muito bem, do ponto de vista do sentimento nacional. E, em dezembro de 36, portanto, mesmo a acabar este período, passa-se o célebre incidente de Sião. Sião é uma cidade do Shanxi, onde eles estavam, onde eles tinham acantonado. E o Chiang Kai-shek dirige-se a Shanxi para falar com o general Shang Xie Liang, era o chefe do Kuomintang, e combinar com ele a ofensiva para esmagar a base de Henan e os comunistas. Este Shang Xie Liang recusa-se a fazer isto. Defende a aliança com os comunistas contra os japoneses e rapta o Chiang Kai-shek. Prende o Chiang Kai-shek. Aliás, o Chiang Kai-shek durante a noite pressente que o vão prender e foge de camisa de noite pela noite fora, deixou a dentadura no quarto e as concubinas que ele tinha, porque ele vinha sempre acompanhado por umas senhoras. E foge para os campos e a tropa vai prendê-lo aí assim e obriga-o a fazer uma reunião com o Xuanlai, onde ele se compromete a não fazer a guerra aos comunistas e a fazer a guerra ao Japão. Ou seja, onde ele se compromete a um acordo de frente nacional contra o Japão. E é por isso que temos a guerra de resistência anti-japonesa, quais outros 10 anos. Estes períodos do período de guerra revolucionária são quase décadas, mais ou menos em torno de décadas. Exceto o último, que é mais curto. A guerra de resistência anti-japonesa. Bom, deixem-me dizer-vos alguma coisa sobre isto. A importância da base de Henan. Tudo isto se passa com os comunistas na base de Henan. A província do Shanxi, no Noroeste, estas coisas é interessante, porque na China nada deixa de... É muito impressionante, foi uma das coisas que me impressionou ao ler esta literatura, é que tudo na história do Partido Comunista Chinês tem uma espécie de antecedente com a história milenar da China. A província do Shanxi, no Noroeste, tinha sido cenário de grandes movimentos históricos desde a criação do Império. Era uma posição estratégica face quer às regiões setentrionais do norte da China, quer face já lá vamos, quer face às regiões da planura central chinesa, sobre as quais Henan e aquele planalto se erguia como uma fortaleza inexpugnável. Era uma zona estratégica de onde historicamente partiram os grandes ataques ao Império no norte da China e à parte da planura central. Diz? Não. Base para as sucessivas vagas de invasões nos dois sentidos. O partido ganha uma posição de iniciativa estratégica sobre o norte, em Henan, e Henan torna-se a capital da Revolução. Centro de distribuição da guerrilha por todo o norte da China, mas muito mais do que isso, capital política, militar e ideológica da Revolução. E Henan, o célebre período de Henan, é o período da consolidação da direção do Mao Tse-tung sobre o Partido Comunista e o Exército Vermelho. Nessa década, o Mao Tse-tung produz largamente a parte essencial dos seus escritos militares e filosóficos, dos textos sobre a Revolução de Democracia Nova, sobre a tática e a estratégia da Revolução, sobre o trabalho intelectual, sobre o movimento de retificação contra os partidários do Wang Min, dos quais ele só se vê livre em 42, contra a linha política e tática da aliança com o Kuomintang, criando uma forte unidade política e ideológica no partido e no exército. Aliás, criaram grande celebridade a Universidade Anti-Japonesa do Henan, onde ele formava os quadros, e a Academia Militar Anti-Japonesa do Henan, onde formava os chefes os chefes militares. E, portanto, o período de Anão é um período muito forte na consolidação da direção política e ideológica do Mao Tse-Tung e do maoísmo sobre o partido e sobre o exército. O Mao Tse-Tung aceita a unidade com o Kuomintang, mas numa base inteiramente nova. E uma base inteiramente nova que permite manter ao Partido Comunista da China inteiramente a autonomia política e militar na frente. Basta vocês verem os sete princípios da unidade anti-japonesa, não fazer concessões à política antipopular do Kuomintang, é o contrário de tudo o que se tinha passado em 27. Confiar mais nas massas do que no Kuomintang, não temer mobilizar plenamente as massas para lutar até ao fim, não temer dilatar as zonas libertadas, não entregar ao Kuomintang a direção da luta anti-japonesa, manter rigorosamente a autonomia do Partido do Exército sem perca da plena liberdade de iniciativa, desenvolver as forças progressivas, ganhar o apoio das intermédias, etc. Mas estes sete princípios... Quer dizer, há aqui uma ideia que quem lê as coisas deste período, há aqui uma ideia que é muito clara. Nem o Mao Tse-Tung, nem o Chiang Kai-shek acreditam por um minuto que vão travar uma guerra civil decisiva no fim da conversa. E, portanto, a luta contra os japoneses é uma luta muito bem aproveitada pelo Partido Comunista da China, porque em nome da efetiva resistência contra os japoneses, o que não acontecia com o Kuomintang, que foge ao combate, o Kuomintang faz uma espécie de acordo com os japoneses, que é, não me chateiem muito que eu trato dos comunistas. E, portanto, o Kuomintang vai várias vezes romper o acordo de frente para atacar os comunistas em situações em que ele acha que lhes pode dar e infligir derrotas decisivas. Há muitos incidentes desse género. O Partido Comunista Chino, no entanto, nunca rompe a frente. Quer dizer, acusa o Kuomintang de não combater, acusa o Kuomintang de querer romper a frente, mas ganha os setores intermédios para a simpatia e para o apoio do Partido Comunista com essa atitude, com essa posição anti-japonesa. Esta política anti-japonesa assiste a uma luta novamente interna importante dentro do Partido Comunista com os partidários novamente da Internacional. No início dos anos 40, 40, 41, exatamente quanto ao Wang Min e os 27 bolchevistas, que entendiam que os comunistas chineses deviam voltar às cidades e fazer acordos com o Kuomintang a sério. E não estar numa situação em que parecia que de um momento para o outro estalava a guerra. E, portanto, no fundo era uma espécie de acordo que voltava um pouco à situação anterior. Ainda que não, isso não fosse reconhecido. O que é facto é que isso provoca um movimento de retificação geral de 40 a 41 e o afastamento do Wang Min e dos 27 bolchevistas. Mas vocês percebem uma coisa. O Mao Tse-Tung, a linha dos maoístas, está em permanente conflito com o Stalin e a Internacional Comunista acerca das questões de política e da estratégia, praticamente até à tomada do poder, como vamos ver. Porque chega à guerra e o Stalin entende que quem vence a guerra é o Kuomintang e que, portanto, a União Soviética vai reconhecer o Kuomintang e entrega o poder dos territórios que conquistou na China ao Kuomintang. Além de, na Manchúria, saquear as cidades e levar as fábricas, aquilo tudo, levar para a União Soviética. Portanto, há aqui muitos problemas que só os acordos de 49-50 é que vão resolver. Muitos problemas. Eles estão sempre em conflito. Acerca da natureza da guerra, Moscou e a Internacional nunca abandonam a ideia central. É que o Kuomintang é que representa a burguesia nacional, o Kuomintang é que é capaz de levar a Revolução Democrática até ao fim e que o Partido Comunista deve ir atrás do Kuomintang e não levantar problemas. A autonomia de comportamento, a ideia que o Mao Tse-Tung vai defender na teoria da Revolução Democrática, de que a Revolução Democrática tem que ser dirigida pelo Partido, é uma ideia que nunca é aceita pela Internacional Comunista. E, portanto, esta política de unidade e luta, de autonomia... Agora, as coisas não são nada fáceis. Em 42, o Chiang Kai-shek é reconhecido como aliado oficial dos aliados, é reconhecido, passa a ir às conferências internacionais, é reconhecido pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e pela União Soviética. O Stalin compromete-se com o Chiang Kai-shek que no fim da guerra só reconhece o governo do Comitê. Só reconhece o governo do Comitê. O, como vocês calculam, é um sapo muito difícil de engolir para os comunistas chineses que tensionavam no fim da guerra tomar o poder, desde o primeiro momento, como é evidente. Aliás, como o Chiang Kai-shek, desde o primeiro momento, tensionava esperar que a guerra acabasse para dar cabo dos comunistas. Sobre isto, verdade seja que eles mal escondem um do outro quais são os seus intentos, e toda a luta contra os japoneses é assente, está sobredeterminada por esta prioridade dos dois lados. Mas no fim da guerra, de qualquer forma, o Kuomintang, o Mao Tse-tung, defende um governo de coligação. Pela intermediação dos Estados Unidos, vai a Chongqing combinar um governo de coligação com o Chiang Kai-shek em 45. Acordam num governo de coligação. É claro, nada disto se cumpre, até porque o Japão rende-se em setembro de 45, depois das bombas atómicas, não é? Vocês sabem, o Japão rende-se uns meses depois da Alemanha. A Alemanha rende-se em maio de 45, e o Japão só se rende em setembro. A rendição do Japão levantava um problema tremendo para o destino da Revolução. O Japão controlava todo o norte da China. Quem é que estava em melhor posição para tomar conta do norte da China? As tropas de Yan'an. E então, enquanto o Chiang Kai-shek pede aos americanos barcos, navios, o raio que o parta, para ir depressa tomar conta da rendição no norte da China, quando ele lá chega, aquilo já está tudo. O Exército Vermelho já lá está em todo lado. Ou seja, o Exército Vermelho, num mês, toma conta do norte da China. Completamente. É assim uma espécie de vum. Toma conta do norte da China. Mesmo com os russos a dizerem, em certos casos, há graves problemas, porque os russos, há oficiais russos que dizem que só se rendem ao Chiang Kai-shek, que só entregam a cidade ao Chiang Kai-shek, porque os russos tinham entrado também na Manchúria. Aliás, os russos tinham propósitos expansionistas na Manchúria, a coisa até é mais complicada, até é mais complicada. Mas, de qualquer forma, essa situação que dá aos comunistas chineses, quando chega ao fim da guerra, são donos, ocupam o norte da China, vai precipitar a seguir a última guerra civil. A última guerra civil. Em junho de 1946 começa a terceira guerra civil. O Kuomintang ataca o Exército Vermelho. O Kuomintang tem um exército de mais de 4 milhões de homens, municiados e financiados pelos Estados Unidos, que aliás fazem um acordo de assistência ao Chiang Kai-shek em julho de 46, controla todas as cidades do litoral praticamente, 300 milhões de pessoas, mas é um poder minado, escandalosamente minado pela corrupção, pela opressão, pela uma profunda impopularidade nas zonas do Kuomintang. O Exército Popular de Libertação, como se passou a chamar, a partir deste momento, o Exército Vermelho, aliás, ele tinha mudado de nome com os japoneses. O Mao Tse-tung tinha aceitado mudar o nome dos corpos de exército. O 8º Exército e o novo 4º Exército. Porque o 8º, porque era o 8º de uma contagem que era a do Kuomintang, não é? Mas o 8º era vermelho, não é? E o novo 4º vermelho era. Mas essa era a contagem do... Com o fim da guerra isso muda e ele batiza as forças do Exército, o 8º e o novo 4º Exército, Exército Popular de Libertação, EPL. Exército Popular de Libertação. O Partido Comunista cresceu grandemente com a guerra anti-japonesa. É o partido que de longe mais beneficia com a política de unidade na guerra. O partido tem 2,7 milhões de membros e o Exército Popular de Libertação tem 2 milhões de soldados. E as zonas do Partido Comunista, que o Partido Comunista controla, têm para cima de 10 milhões de habitantes. De qualquer maneira, muito menos do que as zonas do Kuomintang. O Kuomintang desencadeia um ataque maciço com o apoio americano, um ataque maciço contra as bases comunistas, desde logo contra a base de Yan'an. Eles têm que abandonar Yan'an. E eles seguem à risca a política da nova ciência militar revolucionária. Quando o inimigo ataca, nós retiramos. Quando o inimigo retira, nós atacamos.
Quando o inimigo para, nós caímos em cima dele. Só travamos batalhas nas situações em que tivermos manifesta superioridade militar para darmos cabo deles. E estas coisas sabe melhor que eu, o Mário Tomé, porque as teve que ensinar lá na escola militar, onde o Mao Tse-tung era... Os livros do Mao Tse-tung eram livros de ensino oficial na guerrilha, na luta contra a guerrilha. Na Academia Militar. Lia por fora. De qualquer maneira, essa política é exatamente adotada neste contexto. Eles deixam entrar o exército do Kuomintang, deixam-no penetrar profundamente nas zonas do norte da China, e quando o exército está suficientemente estendido, o Exército Popular de Libertação desencadeia o contra-ataque em julho de 1948. Infringe grandes derrotas ao Kuomintang no norte e entra numa nova fase da guerra de guerrilha, passa para a guerra de grande movimento e cerca e derrota o Exército Kuomintang no norte, entra em Pequim. Entram em Pequim a 21/4/49. Depois atravessam o rio Yangtze. Em abril de 1949 atravessam, já numa guerra clássica, as unidades do Exército de Libertação atravessam o rio Yangtze, que é um rio grande, agora não se vê, está ali pelo meio, e atacam Nanquim, Xangai e finalmente Cantão, que caem. E em 1 de outubro de 1949, o Mao Tse-tung proclama em Pequim a República Popular da China. O Chiang Kai-shek refugia-se em Taiwan e, nesse mesmo ano, pouco depois, o Mao Tse-tung e o Chiu Enlai visitam a União Soviética, de dezembro de 49 a janeiro de 50, e assinam o Tratado de Cooperação, de Amizade e Cooperação com a União Soviética. A segunda parte do que eu vos vou falar tem a ver exatamente com o resto, com a construção do socialismo. Vou ser mais breve do que fui até agora, porque estas são duas partes distintas. Esta é a Revolução da China, que contra aquilo que era a experiência acumulada das revoluções no Ocidente, sobretudo no Ocidente Europeu, é uma revolução com características particulares. Vou procurar sintetizá-las no fim. E que a experiência da prática beneficia com a vitória. Quer dizer, resulta. É uma linha política que resulta. Resulta na tomada do poder em 1 de outubro de 49. Um segundo período, a meu ver, substancialmente diferente, em muitos aspectos, é o que vai seguir-se. E sobre isto há naturalmente um grande debate a realizar. É preciso perceber, no meu ponto de vista, naturalmente o que eu vou omitir são opiniões puramente pessoais, são a maneira como eu atualmente vejo estes assuntos. Na ausência o Partido Comunista Chinês é um partido que tinha combatido 20 e tal anos no campo, na guerrilha, poder popular, exército de maioria camponesa, dirigido pelo Partido Comunista, em 49 chega às cidades, às grandes cidades. E as tarefas que se colocam são tarefas de edificação do Estado. O Estado, a economia, os grandes problemas da construção do socialismo. E sobre isto o Partido Comunista Chinês tem muito pouca experiência. O que tem são experiências de poder popular, disseminados na China. A experiência da construção do socialismo que existia era a da União Soviética. E o modelo da União Soviética vai ser imediatamente adotado. Até porque não havia nenhum motivo para não adotar. O Partido Comunista da China nunca tinha tido grandes divergências com o Stalin, mas nunca tinha criticado publicamente o Stalin. Nem o Partido Comunista da China, na sua natureza essencial, era um partido substancialmente diferente. E, portanto, eles vão à União Soviética, o Chiu Enlai e o Mao Tse-tung vão à União Soviética, e há outra coisa.
a ajuda da União Soviética é uma ajuda maciça, maciça. A União Soviética manda 10 mil técnicos para a China. Engenheiros, economistas, administradores, gestores, agrónomos, 10 mil técnicos. Dá uma ajuda financeira gigantesca. Mais do que isso, nesta altura, compromete-se a ajudar a China a fabricar a bomba atómica. Compromisso que depois cairá em 1960, quando eles retiram esta gente toda. Portanto, o que eu digo é que na ausência, nesta situação, a União Soviética era o paradigma e era o grande aliado. Tinha havido uns problemas, é certo. Durante muitos anos tinha havido problemas, mas no partido, o Mao Tse-tung, o Chuan Lai, toda a direção do partido se volta para a União Soviética. É um modelo e esse modelo é aplicado a partir dos anos 50. Logo, a partir dos anos 50. Em 53 vocês têm o primeiro plano quinquenal, que é um plano, para todos os efeitos, de tipo soviético. O Estado e o partido adotam-se e adaptam quase espontaneamente o modelo soviético. Na economia, o plano quinquenal de 53, no exército, onde os valores do profissionalismo, da eficácia, da modernização, do restabelecimento da hierarquia, da reposição dos galões, combate o igualitarismo do exército revolucionário da fase da revolução. E no partido, onde o modelo stalinista de controlo abafa, naturalmente, completamente qualquer iniciativa popular e aquelas modalidades de crítica e de participação das massas que tinham sido, em grande parte, a apanágio de uma fase do poder popular durante o período da Revolução. É certo que é uma fase, simultaneamente, esta primeira década que vai até ao fim dos anos 50, naturalmente é uma fase de crescimento de grande descontentamento social. Aumentam as contradições sociais entre as pessoas que vivem nas cidades e as que vivem no campo, uma grande diferença. Aumenta a situação entre os vários tipos e ramos de indústria, os operários que têm emprego fixo, os que não têm, os que são precários, os que são remunerados de maneira diferente, têm um estilo de vida diferente, entre os estudantes de diversos níveis de ensino, tudo isso cria um ambiente socialmente muito pesado ao longo dos anos 50, na China. Eu, como é que reajo mal? Quer dizer, o grupo maoísta do partido, os maoístas do partido, como é que reagem nesta situação? É claro, nós podemos tentar interpretar isto à luz do Mao Tse-tung que tinha dirigido a primeira parte da Revolução, todo o primeiro capítulo desta história, ou à luz hoje muito popular, considerar que o homem era uma espécie de imperador decadente, com caprichos e que tinha umas manias, etc. Eu prefiro encará-lo de um ponto de vista mais histórico e tentar compreender o papel do personagem à luz do que ele, daquilo que tinham sido as suas preocupações históricas durante a primeira fase da Revolução. E desde bem antes da Revolução Cultural, o Mao Tse-tung vai tentar utilizar para a prática da construção do socialismo que ele assiste na China, vai tentar utilizar, sem sucesso, aquilo que eram as campanhas da fase rural. É impressionante verificar a quantidade de campanhas de retificação, umas atrás das outras, que o Mao Tse-tung vai desencadear. Sucessivas campanhas de mobilização, as campanhas que eles chamavam Yundong, desde 1950, campanha contra os três antis e os cinco antis. Depois temos as designações chinesas para estas coisas. Os três antis, que eu reparei, 1950. Os três antis e os cinco antis. Corrupção, já contra a corrupção. Reformar o pensamento dos intelectuais. Coletivização agrícola. De repente, eles fazem uma reforma agrária em 50, que é uma reforma agrária da democracia nova. Dão terras aos capitalistas médios em 50. E de repente, em 55, desencadeia-se a coletivização da terra. 55, 56. Uma coletivização em 2 anos. Uma coisa aceleradíssima. Sobre a qual, aliás, há muito pouca informação, a não ser pelos resultados depois das comunas. Mas uma coletivização extemporânea. De repente, coletivização da terra. Campanha das 100 flores. Que sem flores floresçam, que sem escolas rivalizem. Deu mau resultado e a seguir vem a campanha contra a oposição de direita.
que se manifestou, naturalmente, na campanha das 100 flores. Campanha da Educação Socialista, 1963. Campanha das quatro limpezas contra a corrupção dos quadros das comunas populares. E assim sucessivamente até à Revolução Cultural Proletária e às outras. Ou seja, há uma inquietação, consideremos isto a ala esquerda do partido, uma inquietação que se traduz noutra coisa. É que se está a ver que o paradigma de sociedade que se está a construir é inquietantemente afastado do paradigma concebido e que o partido que se tenta mobilizar para combater não só não responde, como trata de resolver o problema com as missões de, como chamava o Liu Shaoxi, as missões do Comitê Central. Há corrupção? Missão do Comitê Central. Vai lá resolver o problema. Há crítica? Missão do Comitê Central. Enquanto que no Comitê Central há uma linha que diz, não, mas deixem as pessoas manifestar-se, deixem as massas criticarem. A ideia de que as massas devem poder criticar o partido, se for necessário. E há aqui duas percepções que começam a fazer-se. É que as coisas estão a correr mal do ponto de vista da degenerescência do poder e que o partido não resolve o problema. E essa sensação é a sensação que se tem com esta sucessão de campanhas. É certo que o choque do 20º Congresso é grande. 56, o 20º Congresso. Pouca gente fala nisso, mas o 20º Congresso vem encontrar o Mao Tse-tung numa situação de aberta crítica ao modelo económico soviético. O primeiro texto que eu conheço de aberta crítica ao modelo económico soviético, antes do 20º Congresso, e muito antes do dissídio sino-soviético e da Revolução Cultural, é este, sobre as 10 grandes contradições. O que é que são as 10 grandes contradições? São os 10 erros que ele entende que estão a fazer-se no modelo económico. E dilo pelo nome. Isto é o erro dos soviéticos, isto é o erro dos soviéticos. Este texto é um texto de abril de 56. É certo que é publicado muito tempo depois. Mas é um texto em que ele fala da relação entre a indústria pesada e os bens de consumo, a relação entre a indústria das regiões costeiras e o interior, a relação entre a edificação da economia e a edificação da defesa, a relação entre o Estado e as unidades de produção e os produtores, a relação entre as autoridades centrais e as autoridades locais, a relação entre quem manda e quem obedece, a relação entre o Partido Comunista e os não-comunistas, etc., etc. Ou seja, as 10 relações são uma crítica não velada ao modelo económico, sobretudo económico, ao modelo económico da União Soviética, antes do 20º Congresso. O 20º Congresso vem confirmar a ideia de que há problemas graves na edificação do socialismo. O Partido Comunista da China, na sequência do 20º Congresso, lança a campanha das 100 flores. Sem flores floresçam, que sem escolas rivalizem, ou seja, deixem o povo falar. Dizem eles que a oposição de direita falou demais e a campanha que vem a seguir é a campanha contra o oportunismo de direita. Falaram, comeram. E, portanto, mas há aqui uma hesitação sobre o caminho a seguir. Após o 20º Congresso, e sobretudo as visitas de 57 e 58 à China, o Mao Tse-tung vai à China em 57 e 58 participar nas conferências mundiais, partidos comunistas. E ele tem entrevistas desastrosas com o Khrushchev. O Mao Tse-tung, é preciso também perceber isto, é que há uma coisa que perturba muito a mente do Mao Tse-tung. Não sei se isto é verdade ou não, mas lê-se nessas coisas que para aí se escrevem, com algum fundamento, o Mao Tse-tung, uma das coisas com que nos diálogos com o Liu Shaoxi depois, nas vésperas da Revolução Cultural, vai ter, é dizer assim: vocês estão-se a preparar para me fazer a mim o que fizeram ao Stalin. Esperam que eu morra e depois metem-me a cal por cima. O que é que vão fazer se há para aí algum 20º Congresso do Partido Comunista da China? É uma coisa que se manifestamente o preocupa, bem como preocupa o destino que aquilo está a ter. Após o 20º Congresso e as visitas, entra-se num
a esquerda maoísta, ou o setor maoísta do presidente, num frenesim. Como se fosse preciso socializar à força, rapidamente, a sociedade chinesa, antes que tudo se perdesse. Socializar, apressar a construção do socialismo, a golpes de voluntarismo, de vontade, de ideologia. Agora vamos para o socialismo, antes que nos aconteça o que aconteceu na União Soviética. Antes que eu morra. Antes que eu morra. E, portanto, o que é que vocês têm a seguir a este período, a seguir ao 20º Congresso, a seguir a isto? Percebe-se que o modelo económico da União Soviética não serve à República Popular da China, é gerador de uma nova classe possidente, é gerador de injustiças sociais, é gerador de desequilíbrios económicos estruturais e, portanto, há uma espécie de fuga para a frente, apressar a Revolução Socialista a golpes de vontade e de ideologia. E em 1958, o Mao Tse-tung levanta as três bandeiras vermelhas. Primeira bandeira vermelha, ir mais longe, saltar mais alto. Ou seja, é um discurso ideológico que é ir mais longe, saltar mais alto, fazer o socialismo mais depressa. Nós, se quisermos, podemos. Se o partido quiser e se as massas quiserem, fazemos isto, avançamos com isto. Tem a ver com o papel da ideologia, o papel que o Mao Tse-tung dá à ideologia como força material. E, portanto, se quisermos, apressamos o socialismo. Segunda bandeira vermelha, o grande salto em frente. É um gigantesco programa de obras públicas no interior da China. Canais de irrigação, barragens, pontes, transportes ferroviários. Disso ficou, talvez, como aspecto mais emblemático, os fornos de aço descentralizados em cada aldeia, em cada pátio da aldeia. Em cada pátio da aldeia, um forno para fazer, um forno quase familiar para fabricar o aço. E a terceira bandeira vermelha, as comunas populares. Uma reorganização radical da produção agrícola com base na coletivização, a partir da coletivização da agricultura, 55-56, em 58, as comunas populares. As comunas populares eram uma espécie de regiões. Regiões socialistas, regiões pré-comunistas, com sistema de saúde, sistema de educação, sistema de transportes, cantinas, produção em conjunto, que eram as comunas populares. É preciso dizer que o grande salto em frente, como habitualmente se chama às três bandeiras vermelhas, foi um gigantesco desastre económico e social. Hoje é impossível fugir a esses números. Não há volta a dar. Não conheço nenhuma fonte, nem conheço nenhum autor que tenha uma posição diferente disto. Cometeram-se erros catastróficos. Quer dizer, há uma dinâmica que se cria e a partir de certa altura são os próprios quadros locais do grande salto em frente que começam a falsificar as estatísticas, começam a dizer que as coisas estão mais avançadas do que estão. A falsificação das estatísticas dá origem à marcação de objetivos superiores àqueles que já não tinham sido cumpridos e é uma espiral do desastre. A China mergulha numa grande crise económica e social de 59 a 61, na qual, segundo vários observadores e li autores de esquerda sobre isto, etc., vão morrer cerca de 20 milhões de pessoas. De carência, de fome, de... É claro, isto provoca no Partido Comunista Chinês uma situação tremenda, que hoje se começa a conhecer um pouco melhor, porque o Mao Tse-tung é frontalmente atacado no balanço do salto em frente. Há uma reunião chamada do Monte Lu, em 1959, onde há o Marshal Peng Dehuai, um velho da longa marcha, que o ataca frontalmente pelo grande salto em frente. E há, logo a seguir, em 62, há uma reunião dos 7 mil quadros, onde o Liu Shaoxi e o Peng Shen o atacam, os homens da Revolução Cultural, os homens da linha negra da Revolução Cultural, o atacam frontalmente também. O Mao Tse-tung, por vontade própria, há uns que dizem que é um jogo que ele faz, ou devido às circunstâncias, abandona em 59, simultaneamente, a chefia do Estado, entrega ao Liu Shaoqi, e a condução dos assuntos cotidianos do Comitê Central. Os assuntos do Comitê Central estão divididos em dois, os assuntos cotidianos que ele também entrega ao Liu Shaoqi, e depois os grandes assuntos com os quais ele fica. O que significa que fica sem nada. E o que significa que o grupo do Liu Shaoqi, do Peng Sheng, etc., criam um verdadeiro Estado Maior para rever a política, retomar o modelo soviético na prática. Retomar o modelo soviético do plano quinquenal, perante o desastre do grande salto em frente, o que se impunha era o modelo, regressar ao modelo soviético. E o que é regressar ao modelo soviético, o que é a grande disputa que se dá nos anos que precedem a Revolução Cultural. É preciso dizer que o Mao Tse-Tung ainda desencadeia um movimento de educação socialista em 62, 63. Em 64 ainda há um movimento dos quatro antis contra a corrupção, mas o que ele... A grande discussão dele com o Liu Shaoqi é que ele diz, deixa as massas pronunciarem, se o Liu Shaoqi diz, vão para lá as missões do Comitê Central. E, portanto, já há um aparelho absolutamente instalado, que naturalmente quer reproduzir o modelo que vinha sendo criado na União Soviética, e as tentativas de o contrariar não resultaram. Aliás, o que resultou foi, para já, um grande desastre, como balanço do grande salto em frente. O conflito sino-soviético começa... com questões de política internacional sobre a coexistência pacífica. Vocês repararão que eu, na minha exposição, não faço nenhuma referência à política internacional. Abre a porta a uma nova, explosiva ideia que é o corolário de todo este processo de crítica do maoísmo aos desvios. A teoria da continuação da revolução sob ditadura do proletariado. No regime socialista subsistem contradições de classe, lutas de classes, subsistem classes, contradições de classe e lutas de classe. E é possível que a burguesia dentro do partido e do Estado restaurem o capitalismo. E, portanto, também na China, como na União Soviética, também na China haveria responsáveis do partido comprometidos com a via capitalista. E era preciso, na direção do partido, na direção do Estado, era preciso fazer fogo sobre o quartel-general e atacar os responsáveis por essa via capitalista, onde quer que eles estivessem. E atacá-los de fora do partido. Mobilizando, suadizan, as massas contra a direção implicada na via de restauração do capitalismo. E é isso que se vai, é isso que é a Revolução Cultural. Não só não se podia contar com os dirigentes do partido para retificar os seus erros, mas era preciso atacá-los de fora, mobilizar as massas, fazer do ataque a eles e ao centro do partido e ao seu processo de degenerescência o centro de uma grande revolução cultural proletária que adotasse, que apostasse na criação de um homem novo e no aprofundamento da Revolução Socialista. Em linhas gerais, é esta a linha da Revolução. Isto começa com os prolegómenos à chinesa. Eu digo prolegómenos à chinesa porque eles não se atacam diretamente. Não é? Quer dizer, a luta contra o Liu Shaoqi começa pela crítica a uma peça de teatro que tinha sido feita por um autor amigo de um apoiante importante do Liu Shaoqi, e do, que era o homem que era o dono da organização do partido em Pequim. E, portanto, ataca-se a peça, para depois da peça ir a quem é que escreveu a peça, depois ir a quem financiou a peça, depois ir ao presidente da organização do partido de Pequim, e depois, finalmente, chegava-se aos finalmente. Mas isso faz parte muito da cultura chinesa. Isso tem a ver totalmente com a maneira como as contradições de ideias são geridas nessa cultura. A revolução, depois desses prolegómenos, e do ataque ao Liu Shaoqi, ao Deng Xiaoping, ao Peng Dehuai, a Revolução Chinesa começa, na realidade, em pela circular, apoiada, aprovada pelo Buró Político do Comitê Central, 16 de maio de 66. 16 de maio de 66. Que desencadeia formalmente a Revolução Cultural após, enfim, estas andanças. A Revolução Cultural vai durar... Alguns autores dizem que a Revolução Cultural dura de maio de 66 a abril de 69, quando se reúne o 9º Congresso do Partido. Na realidade, a própria resolução do Partido Comunista Chinês sobre a história do Partido Comunista, em que eles, depois da Revolução Cultural, estabelecem a história oficial do Partido, que é um documento de 81, considera que a Revolução Cultural dura 10 anos, de 1966 à morte do Mao e à destruição do Bando dos Quatro, em 1976. Da Revolução Cultural resultaram 400 mil mortos e 60% de expulsões do Partido Comunista Chinês. Vários milhões de pessoas, quando estamos a falar de 60% de pessoas expulsas do Partido Comunista Chinês, estamos a falar em vários milhões de pessoas expulsas do Partido Comunista Chinês. Resultou terror, especialmente nos dois anos, de 66 a 68, põe a Guarda Vermelha em movimento. Mao Tse-Tung e o Grupo Central da Revolução Cultural, que é um grupo criado no Comitê Central para dirigir a Revolução Cultural, mobilizam a Guarda Vermelha, são jovens estudantes, muitos deles, jovens trabalhadores, são 10 milhões de guardas vermelhos, 10 milhões de guardas vermelhos, que vão espalhar o terror na China. Especialmente nesses dois anos. A questão, o caos é de tal maneira grave, que em 68 resolve-se mandar os guardas vermelhos para as comunas populares e o Exército Popular de Libertação tomar o controle da situação em 1968. O que explica que o 9º Congresso do Partido, o Congresso do Limpiau, é um congresso extremamente militarizado. 70% das estruturas do partido são militares, no Congresso de 1969. Nesses dois anos, destruição, humilhação de quadros, de toda a gente, guerra civil, caos generalizado. É preciso ver que aqueles que são atacados pelos guardas vermelhos formam eles próprios outras guardas vermelhas suas. E, portanto, os guardas vermelhos atacam os guardas vermelhos. E dentro dos guardas vermelhos que se consideram rebeldes revolucionários, formam-se vários grupos de guardas vermelhos que se combatem entre si. E, portanto, há centenas de milhares de mortos. É uma guerra civil, é um caos de grandes proporções, um desastre total. A China está completamente paralisada. As pessoas são quer dizer, não há... Ninguém sabe com o que se pode contar. Havia aquela ideia que é preciso o caos sob o céu para que reine novamente uma outra ordem sob o céu, mas o problema é que o Grupo Central da Revolução Cultural perde completamente o controle sobre a situação. Completamente o controle. Quem vai agarrar isto é o Limpiau e é o Exército Popular de Libertação em 1968. A necessidade de... E, portanto, há luta de morte entre grupos e facções que fugiram totalmente ao controle do Grupo Central da Revolução Cultural. Isso teve, queria dizer que teve várias consequências. Em primeiro lugar, várias consequências que são as que eu tiro, não é? Não quer dizer que sejam, mas são as que eu, como eu vejo. Em primeiro lugar, é preciso dizer que esta teoria da continuação da luta de classes no Chile é uma teoria, se buscarmos a verdade nos factos, é uma teoria verdadeira, o que é facto é que a Revolução Cultural foi derrotada e o capitalismo foi restaurado na China. Sobre isso. Agora, esta ideia de que qualquer conflito dentro do partido é uma manifestação da luta de classes, em que de um lado está a burguesia e outro lado está o proletariado, como vocês compreendem, é um princípio de destruição do partido. Um camarada levanta uma opinião, é da burguesia ou é do proletariado, vamos lá saber de quem é. Não há luta de ideias. Há luta de classes a propósito da manifestação de qualquer opinião. E isto foi um princípio de total destruição do partido. E até um princípio que contrariava tudo o que Mao Tse-Tung tinha escrito acerca da justa solução das contradições no seio do povo, de salvar o doente, de não sei o quê. Tudo o que se tinha escrito está contra isto. Em segundo, desprestigiou a ideia essencial, que era a necessidade da crítica e da vigilância das massas ao poder, a todos os níveis do exercício do poder, na política, na escola, na administração, na justiça. É claro, havia um poder ditatorial, corrupto, havia um poder que precisava da crítica. E havia a necessidade de democratizar o acesso e a gestão aos serviços públicos essenciais, etc. A crítica de massa à ditadura do partido e do Estado e aos seus abusos. Tudo isso foi por água abaixo. Porque se desprestigia a própria ideia da continuação da existência de classe e de luta de classes na fase de edificação do socialismo, porque se transforma isso num caos sem sentido. Em terceiro lugar, na China, colocou as massas populares contra a revolução cultural. Claro que contra... Há inúmeras referências, segundo os autores, de perseguições das massas contra os guardas vermelhos, que faziam-nos a folha, claro. E, portanto, as massas colocam-se do lado da ordem e da estabilidade e do poder estabelecido contra a desordem que os guardas vermelhos representavam. Isto é, empurrou-se grande parte da população para o apoio à burocracia instalada nos seus privilégios e poderes, em nome de lutar contra o arbítrio, o caos, a humilhação, o vexame, e muitas coisas que contrariavam aspectos muito profundos da cultura chinesa. E, em terceiro lugar, militarizou o Partido Comunista da China. Como eu disse, como a tropa, o Exército de Ordem foi chamado para meter ordem e acabar com os guardas vermelhos, em 69, quando se reúne o 9º Congresso do Partido Comunista da China, 70% dos quadros, 70% dos quadros das organizações do Partido Reorganizado são militares. E, naturalmente, isso teve importância naquilo que hoje se atribui à tentativa de golpe militar do Liu Shaoqi, que é um mistério. Eu li várias coisas sobre isso, é um grande mistério. O Liu Shaoqi terá alimentado um complô para assassinar o Mao Tse-tung e fazer um golpe militar para se apoderar do poder. Ele mandava no exército, tinha um grande poder no exército, e terá acalentado essa ideia por virtude de se considerar ameaçado. Mete-se num avião e foge para a União Soviética depois de muitas peripécias. Estão descritas, saiu agora recentemente em um livro que descreve essas peripécias ao pormenor. Não chega lá, o avião cai na Manchúria. O autor do livro que eu li sobre isso fala da autópsia que foi feita aos cadáveres e portanto, aparentemente, o piloto, quando percebe que vai levar o Marechal Limpiau e a família para a União Soviética, resolve voltar para trás. Tem ali eles reconstituíram o percurso, aquilo dá várias voltas, o avião volta, não volta, há ali um... E depois volta para trás. E o avião é derrubado quando está no seu percurso de regresso. E parece que o corpo do piloto foi encontrado com balas e, portanto, aparentemente terá sido morto em voo e isso provocou a queda do avião. Bom, seja o que for, não se sabe nada sobre isso porque está tudo fechado. Isso são tudo... Esses arquivos não estão disponíveis. Mas o que é facto é que essa militarização do partido facilitou a violação desse princípio sagrado do Exército de Libertação Nacional, que era... O partido que manda a espingarda, a política que manda a espingarda. E em quarto e último lugar, derrotou a Revolução Cultural, ou seja, e permitiu a restauração do capitalismo na China em 1976. Esse é que é o resultado. Esse foi o resultado. Isso apressou-se tudo. Tudo isto se apressou. Isto depois é um instante. O Mao Tse-tung morre em setembro. Menos de um mês depois... Eles dão cabo do Bando dos Quatro, chamado Bando, o Grupo dos Quatro. E a seguir é o processo que vai reconduzir o Deng Xiaoping e todo o processo que desagua na situação atual na China. Vou terminar, referindo muito brevemente, aquilo que eu acho que desta história toda que eu contei me parecem alguns pontos a fixar como contributos importantes. Eu valorizo muito particularmente os contributos o que é que eu chamo o maoísmo? Eu chamo o maoísmo a que muitos autores chamam a tentativa original de aplicar o marxismo às condições da Revolução Chinesa. É isso, esse é o significado que eu dou à palavra maoísmo. Tentativa de aplicar
o marxismo às condições particulares da Revolução na China. E, portanto, um dos aspectos mais importantes desse contributo são a teoria da Revolução e as suas várias implicações. A primeira, no campo da teoria da Revolução, a Revolução Agrária como o caminho da Revolução na China. A Revolução a partir do apoio e direção do partido aos movimentos dos assalariados rurais sem terra e dos camponeses pobres. A Revolução que não toma o campo como zona de recuo temporário para assaltar as cidades, mas como base social e política de um processo revolucionário rural que é ele próprio a base para uma guerra popular prolongada de cerco das cidades pelos campos. Contra tudo o que era a tradição socialista das revoluções operárias. Quando muito aliadas, como na Rússia, ao campesinato. Na China, o Mao Tse-tung propõe que ele seja o centro, sob a direção do Partido Comunista, que representa aqui quase metaforicamente a classe operária. Vocês sabem que o Partido Comunista, a classe operária não está lá. A classe operária estava na China, onde o Partido Comunista não estava. O Partido Comunista é o representante quase metafórico da classe operária. Representa ideologicamente, simbolicamente, a classe operária no processo de direção desta revolução. Mao Tse-tung propõe que ele seja o centro sob a direção do Partido Comunista, um processo de transferência simbólica do proletariado através do partido. E de 27 a 35, há 8 anos de resistências de direita e de esquerda a esta opção, que a prática demonstrou que resultava contra os esquemas e os preconceitos. Desta teoria básica da revolução, uma segunda consequência muito importante, a teoria da guerra popular prolongada. A nova ciência militar da luta dos povos coloniais e semicoloniais no século XX. Guerra, porque não é possível derrotar pacificamente a aliança do feudalismo com o imperialismo. Popular, porque assenta na revolução popular nos campos. Prolongada, porque não se pode vencer a superioridade do inimigo depressa e de um golpe. Reparem, ele escreveu isto nos anos 30 e 40. E em 1959 estava a propor o grande salto em frente, que era fazer o socialismo em 2 anos. Que é uma coisa, de facto, e prolongada. Portanto, por isso prolongada. A luta dele com os esquerdistas dentro do chamado esquerdista, que ele chamava de esquerdista dentro do PC, é exatamente a volta do prolongado. É preciso ter paciência, acumular forças, cercar as cidades pelos campos, esperar pela altura para dar o golpe final. Essa era a guerra popular prolongada. O Mao Tse-tung, sobretudo em Henan, define os princípios estratégicos e táticos dessa nova ciência militar dos oprimidos. Já disse, quando o inimigo acata, nós recuamos, etc. As 3 etapas da guerra de guerrilha até à guerra de movimento. E os 10 pontos, os princípios, os 10 grandes princípios militares que culminam no cerco das cidades pelos campos e na sua ocupação final. Terceira implicação, a linha de massas, a célebre linha de massas, como princípio tido como fundamental na organização do Partido Comunista, do Exército e do Poder Popular. Um partido que conduz uma guerra popular prolongada, apoiado na população camponesa, e que sobre isso tenta erguer as bases de um novo poder democrático e popular, só se pode orientar não pela superioridade ou o vanguardismo ou a arrogância da tradição stalinista do partido, mas pelo princípio que os comunistas vão espalhar largamente, de servir o povo. Unir-se, e estou a citar, unir-se às massas populares, mobilizá-las, fazer a reforma agrária, organizá-las, apoiar a produção, praticar a autocrítica. Daí, os constantes movimentos de retificação, buscar a verdade nos factos, crítica e autocrítica, e o salva-princípio, luta dura, vida simples, pensamentos elevados. Quarto princípio, que decorre da teoria da revolução, um exército de novo tipo, fruto desta via revolucionária popular, diferente das outras revoluções socialistas. Ou seja, um exército que não se limita a fazer a guerra à custa das massas,
e que é novo tanto na ciência militar que pratica como na teoria da revolução que lhe subjaz e na sua natureza. É um exército que assenta no princípio da autossuficiência, de apoiar o trabalho produtivo, apoiar a revolução agrária e a organização das massas, praticar a disciplina e o igualitarismo. Não há divisas, não há distinções. Sujeitar-se politicamente à direção do partido. É preciso ver que até 35, o próprio Partido Comunista tem um forte passado de caudilismo militar. Dos chefes militares que nas bases dão o grito do Ipiranga e pisgam-se, porque consideram que são chefes militares. Esse era um problema grave da experiência militar da Revolução Chinesa. A política que manda a espingarda. Em quinto lugar, como consequência desta teoria da revolução, a Revolução Democracia Nova. Uma revolução democrática ou burguesa feita em unidade com a burguesia nacional, que o caráter fraco e hesitante da burguesia nacional chinesa e o peso dos setores da burguesia nacional aliados ao imperialismo e ao Kuomintang levava a que só pudesse com êxito ser conduzida até ao fim pelo proletariado e pelo Partido Comunista da China. Conquistada a democracia nova em 49, passa-se de imediato à construção do socialismo, dada a direção da classe operária no processo, uma espécie de revolução permanente, sem novidades, no entanto, esta parte em termos do que já era a produção do Lenin ou o próprio discurso sobre o etapismo contínuo, ou a ausência de etapismo, se quiserem, no processo da revolução. O segundo grande contributo, além destes da teoria da revolução, muito rapidamente, o papel central da ideologia e da cultura. Não queria deixar de dar aqui um toque. Para o Mao Tse-tung, lendo o que ele escreve, o que ele faz, no centro de tudo está sempre a ideia que o aspecto principal é educar a capacidade de mobilizar o homem. A educação e a mobilização do homem, dos quadros, para as tarefas da revolução. Nisso residiria a força material das ideias. O segredo de como Yu Kong removeu as montanhas, que é um dos mais célebres textos dele a esse propósito. Não sei se querem que eu vos conte rapidamente a história, que é engraçada. Yu Kong era um camponês atrasado da China, que tinha duas montanhas à porta e queria remover as montanhas e resolveu começar a mover as montanhas à picareta. E pôs os figos a remover as montanhas, e ele morreu e os figos continuaram, e os figos morreram e continuaram a remover as montanhas. De tal maneira que os deuses se comoveram com o sacrifício de Yu Kong e mandaram uns anjos, não se diz anjos na religião chinesa, mas mandaram umas criaturas, aladas para todos os efeitos, remover as montanhas do Yu Kong. E ele dizia, na China, as montanhas são o feudalismo e o imperialismo. E o Yu Kong e os seus filhos é o trabalho do partido e das massas dirigidas por uma ideologia revolucionária. E Deus é o povo. Se nós comovermos o povo, ele ajuda-nos a remover as montanhas. E, portanto, o papel central da ideologia, da educação, da mundovidência na condução da luta política. Uma coisa que nos faz pensar em certos pontos de contacto com o próprio conceito de hegemonia no Gramsci, mas não vou alongar-me sobre isso para não escandalizar os presentes, consideram que o Gramsci é um grande filósofo da cultura ocidental que seguramente não se pode misturar com... Em terceiro lugar, as relações da teoria com a prática. Vale a pena pensar nisto. Todas as reflexões da teoria com a prática que o Mao Tse-tung faz é para criticar os desvios de direita ou de esquerda, que ele considera de direita ou de esquerda. Reflexões fruto da longa luta de ideias dentro do partido acerca da linha da revolução. O discurso contra o subjetivismo, contra o apriorismo, contra o clichê ideológico, contra o dogmatismo, sobretudo dos quadros da Internacional Comunista. Grande parte da obra filosófica dele é para bater nos quadros da Internacional Comunista. Aplicar criadoramente a teoria marxista à prática da Revolução Chinesa e aferir os resultados pelo primado do critério da prática. O primado do critério da prática é o grande critério do Mao Tse-tung. Se resulta, está bem. Se resulta, está bem. Procurar a verdade nos factos. De onde vêm as ideias justas?
da prática. Três tipos de prática. A produção científica, a luta de classes. A produção, experimentação científica, a luta de classes. E, portanto, todo o trabalho que ele faz sobre a contradição e da justa resolução das contradições no seio do povo. O contrário absoluto da revolução cultural, que é uma coisa que me mete também. Quando se estuda isto tudo uma vez, não deixa de ser impressionante. Em quarto lugar, estou a terminar, a tal teoria da continuação da luta de classes sobre o socialismo. Sob o socialismo continuam as classes, as contradições de classe, a luta de classes, sob a forma da luta entre as duas linhas no seio do partido e do Estado. E a burguesia pode recuperar o poder e restaurar o capitalismo. Mao Tse-tung entendia que eram precisas não uma, mas várias revoluções culturais para atacar os dirigentes implicados nesta via e a todos os níveis da direção do Estado e do partido e limpá-lo da degenerescência. Encontrar uma solução para este perigo é muito interessante porque na extrema-esquerda do meu tempo, na extrema-esquerda dos anos 60 e dos anos 60, entendia-se, antes de saber alguma coisa mais sobre a Revolução Cultural, entendia-se que encontrar uma solução para este problema era o problema central da nossa época. Era ou não viável existir um poder socialista que não degenerasse na restauração do capitalismo? E o Mao Tse-tung tinha encontrado a solução. Era através do método das revoluções culturais. O método das revoluções culturais, uns anos depois, percebemos que era a maneira de apressar a restauração do capitalismo. Foi, na China, foi o que aconteceu. Já para não falar nas revoluções culturais levadas ao extremo, que deram os horrores do Camboja e do Pol Pot, etc. Provavelmente nem essa resolução é possível no quadro desse modelo económico, político e ideológico de um partido e de um Estado de inspiração stalinista. Penso hoje que sem democracia, sem liberdade de organização e expressão para o povo, a experiência histórica da restauração do capitalismo na China mostra-nos que sem os seus primeiros aliados, que são as massas populares, a ausência de democracia política no Estado, o poder pessoal irrestrito, a manipulação das massas, o desvario sectário sem limites, isso fizeram com que a Revolução Cultural se transformasse não numa luta de ideias dentro do partido, na sociedade, não num grande movimento de retificação democraticamente gerido e conduzido, mas numa grande tragédia. Numa grande tragédia. Penso que o que fica de todo este percurso do Mao Tse-tung, com dois períodos muito distintos na vida dele, que correspondem a duas etapas decisivas da Revolução Chinesa, é todavia de grande importância. O dirigente do Partido Comunista da China, que conduz durante quatro guerras civis, que duraram 22 anos, o povo chinês, um quarto da humanidade, à vitória histórica de 49, enriquecendo nesse processo o património do marxismo e da teoria do marxismo revolucionário. Não sei se isso basta ou não, mas a segunda parte desta história, naturalmente, está ainda hoje sujeita a estudo, a discussão e a debate, para com ele podermos aprender muita coisa do que se pode ou não pode fazer. Mas acerca do primeiro período, acho que podemos seguramente tirar algumas conclusões. Muito obrigado.